Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é mais um episódio do meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega querida, Cristiane Malmegrin. Olá, Cristiane.
Oi, Pati.
Muito prazer em estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Ah, uma honra. Obrigada pelo convite. Que bom. Que gostoso estar aqui com você.
Ah, que bom. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito interessante, que eu acho que é de bastante valia assim, para as pessoas, que é falar sobre a técnica do agulhamento seco para o tratamento de dor. Então, antes da gente começar a explicar tudo isso, eu vou pedir para a Cris contar um pouquinho da história profissional dela, assim, logo depois da faculdade, o que, que ela fez para poder chegar nesse lugar que ela está hoje trabalhando com dor dessa forma.
Ok. Então, eu fiz medicina na UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, vim para São Paulo e fiz a residência em acupuntura, lá no HC. E depois disso, fui me especializando, especializei em dor, em cuidados paliativos, e assim fui entrando para o mundo da dor, né, principalmente da dor crônica. E aí, quanto mais técnicas, né, você tiver, a sua bolsa de ferramentas, né, é maior. E o agulhamento seco tem sido uma ferramenta frequente.
Olha, que legal você trazer essa formação. E eu vou explorar um pouquinho, porque é importante as pessoas saberem que eu acho que... E me corrija se eu estiver errada. Parece que tem um braço da medicina que hoje trata a dor como uma entidade em si, né? Não
Exato.
A dor como consequência de uma outra entidade clínica, né? De uma outra doença. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, só para explicar?
Sim, sim. Então, a dor crônica realmente é uma entidade em si, né? Ela pode ter tido uma causa, né? Como um trauma, uma lesão, né? Uma doença, enfim, ou uma sequela de uma doença, como uma radioterapia, uma cirurgia. Mas a partir do momento que ela se torna crônica, ela é uma doença em si, porque aí ela tem mecanismos próprios que fazem com que ela se perpetue. E aí o tratamento dela não é mais voltado para aquilo que gerou, né? Não é mais em relação à cirurgia ou ao trauma, à tendinite, enfim. Mas o tratamento para ela própria, para a própria dor crônica, que é um tratamento complexo e multiprofissional e também de várias ferramentas, né? Então, como médica, eu posso utilizar as medicações, né? E os procedimentos físicos, né? Como acupuntura, bloqueio, onda de choque e, no caso, também o agulhamento seco seria uma dessas minhas ferramentas, junto com profissionais como você, né? A Nutri, o físio, né?
O professor de educação física.
Exato, né? A psico, importante, enfim, é multi mesmo o tratamento.
Sim, é verdade, né? E nesse ponto eu acho que a gente é muito feliz, assim, de estar lá na Move, porque é um lugar muito propício para essa interação, né? Multidisciplinar,
Sim.
interdisciplinar, né?
Exato.
A gente consegue permear, assim, com os outros profissionais e...
Fazer várias camadas,
né,
para o
paciente, assim,
Exato.
Né? Muito legal.
Exato.
E assim, você falou uma coisa que eu não sabia, que era a questão de trabalhar com cuidados paliativos. E eu te pergunto... E eu fiz especialização em nutrição oncológica. Eu tenho alguma experiência com paciente oncológico. E aí eu te pergunto, assim, o que... Eu acho que o que você sabe deve ser de grande valia também para esse paciente com dor, né? Que já está nos momentos finais, assim, do tratamento. Você chegou a trabalhar com isso em algum momento, assim? Ou passou mais rápido por
não,
isso?
Não, eu trabalho ainda. Uma parte de mim faz cuidados paliativos, hospitalar,
Sim.
né? E ambulatorial. Daí, menos com procedimento, mais com a parte medicamentosa, né? Junto com a equipe. E, claro, tem algumas coisas da acupuntura que, apesar de, né, do paciente estar internado, a gente consegue até orientar, né? Para manipular alguns pontos, né? Para ajudar.
Entendi. E esse cuidado com o paciente paliativo e o controle da dor é de muita importância. Num paciente oncológico, que é o mundo que
Exato.
Eu conheço um pouquinho mais... Eu tive a experiência do meu pai, né? Que passou por toda essa jornada e tudo. E foi muito penoso, assim. Então, e eu me lembro de conversar com as pessoas. Ele entrou, né, no cuidado paliativo e foi muito bem atendido. Equipe top, né? Que caiu na mão de pessoas muito boas, graças a Deus. E a gente precisou muito acessar essas pessoas para ajudar ele a controlar a dor no final. E assim, foi legal. Acho que ele foi feliz, né? Uhum. Deu tudo certo e ele teve o melhor que ele pôde ter. Mas nessa ocasião do meu pai, eu aprendi a dar muita importância para esses profissionais do cuidado paliativo e da multi, dor, né?
Sim.
E do controle de dor. Porque é isso, a pessoa só quer paz. Uhum. Né? Assim, de certa forma, se você consegue atuar no controle da dor, você dá esse conforto,
sim,
né, para a pessoa, que é tudo, né,
sim,
é tudo, então
é muito
bacana.
É um dos,
né,
sintomas, né, bem importante, né, que precisa tirar da frente.
Isso, exatamente. Aí, falando um pouquinho mais, você citou várias técnicas que você pode usar no controle de dor, desde medicamentos até acupuntura, bloqueio e agulhamento seco. Se você quiser explicar um pouquinho para a gente essas técnicas, o que, que elas são,
a gente
entender.
Bom, a acupuntura é uma técnica chinesa milenar, né? Que a gente utiliza os pontos dos meridianos, uhum, para controle de sintomas e até tratamento de doenças, quando você pensa na medicina tradicional chinesa mesmo.
Uhum.
Então, a gente pode manipular, né? Inserir as agulhas em determinados pontos do meridiano, para obter uma melhora de dor, uma melhora de insônia, ansiedade, náusea, por exemplo, no caso dos pacientes oncológicos, enfim. Então, a gente consegue, é uma inserção mais superficial, um pouco dolorosa, às vezes, algumas pessoas não sentem nada, mas você tem algumas sensações, como uma sensação de formigamento, de peso, né?
Uhum.
E a acupuntura, ela tem, geralmente, ela como ela libera, né, endorfinas e, enfim, ela relaxa, sabe? Na hora a pessoa, às vezes, chega a dormir na sessão.
Nossa, isso é incrível. Porque
é muito relaxante.
A acupuntura, assim, eu nunca me submeti a uma sessão de acupuntura. Acho que
não
até
acredito.
Não sei, não sei lá, não tive. Qualquer hora eu vou lá bater na sua sala.
Okay.
Mas acho que não tive oportunidade, ou enfim. E eu, assim, pensando, acupuntura, você necessita de agulha, esse negócio deve doer.
Uhum.
Né? E eu confesso que dá um medinho, assim, dá uma afliçãozinha, assim. É pertinente isso ou não? Tipo, é uma coisa... É mais tranquilo do que eu tô pensando.
Eu acho que é mais tranquilo do que você tá pensando.
Ótimo.
Mas pode doer. Depende muito de pessoa para pessoa. Em geral, é leve e é um outro ponto que é um pouquinho mais dolorido.
Entendi. É. Mas assim, as pessoas... É algo suportável.
Sim.
Assim, algo que
sim,
as pessoas suportam e apresentam melhoras, né? Depois
sim,
disso, depois do procedimento.
Exato, exato. Costumam suportar, com certeza.
E aí você falou de uma outra coisa que chama bloqueio, que eu não tenho a menor ideia do que é.
Ah, o bloqueio de ponto gatilho, por exemplo, né, que é uma das coisas que eu faço, é a injeção, né, de lidocaína, enfim, de anestésico, relaxante muscular, às vezes,
uhum,
nos pontos de tensão.
Okay.
Então é como se fosse uma injeção no, uhum, nos pontos musculares de tensão, para uhum, você relaxar e também tirar um pouco a dor, né, até por causa do procedimento, que é injeção, então costuma ser dolorido, né?
Entendi.
E aí isso, tanto pelo fator da agulha em si, uhum, tá, né, inserindo no ponto, como as medicações, você tem um efeito mais prolongado.
Entendi.
Né? Então, também é uma coisa interessante, mas tem uma limitação que você tem que pegar um ponto. Você não pode fazer isso, por exemplo, que a acupuntura a gente agulha dos pés à cabeça.
Certo.
Ah, o bloqueio, não. Você vai direcionar para aquele ponto. Você não vai ficar injetando substância no paciente inteiro.
Entendi.
Então, ele é limitado para quando você tem uma pequena área, um pequeno ponto, por exemplo, cotovelo, né, uma tendinite de tenista. Enfim, então você vai, é bem pontual.
Entendi. E aí, em quanto tempo a pessoa começa a apresentar melhoras do seu quadro, em geral, quando faz esses procedimentos?
O bloqueio pode ser já na hora.
Tá, imediatamente a pessoa tem um alívio.
Tem um alívio.
Dor, perfeito.
Isso. E aí, pelo mecanismo também da substância e da agulha em si,
uhum,
isso pode perdurar dias, semanas.
Ah, nossa, isso é se você tem uma dor que é, assim, pungente, né? Uma dor que te incomoda, isso é um alívio enorme. Né?
Exato. Mas faz parte de um arsenal e, assim, não é uma coisa única.
Okay.
Eu sempre falo, não é só o bloqueio, você vai precisar trabalhar com a físio, aproveitando que está sem dor. Né? Então, assim, Esses procedimentos, eles são possibilitadores de você continuar uma reabilitação.
Ok.
Então, não é do tipo, fiz uma sessão e acabou. Não, você fez, você
não
vai
é
ficar...
Não é a cura.
Exato. Uhum. Né? Você vai ter um grande alívio, mas é importante que você faça a físio, né? A questão de acompanhamento com o educador físico, uhum. para reaprender os movimentos, para soltar a musculatura com outras técnicas, uhum. para você aprender a não refazer aquilo,
entendi.
Né? Que pode ter a ver com um gesto, né, do esporte que não está bem adequado, né? Não está sendo feito adequadamente.
Entendi. E isso é, acho que causa bastante alívio, assim. Né?
Sim.
E aí, entrando mais especialmente no agulhamento a seco, estou muito curiosa.
Tchanã.
Queria saber como é que é.
O agulhamento seco é bem bacana, né? Então, ele é uma técnica mesmo desenvolvida por americanos, né? Mais recente. E ele é uma mistura... Uhum. De uma infiltração, né, de um bloqueio e uhum. da acupuntura. Por quê?
Legal. Uhum.
Porque a gente usa as agulhas da acupuntura, que são bem finas. E a agulha da acupuntura tem uma coisa bem interessante. A ponta dela é uma ponta romba. Ela é feita para não furar ou rasgar o tecido.
Uhum.
Ela divulsiona. Então, por exemplo, geralmente você tem pouco sangramento na acupuntura.
Okay.
Tá bom? De 10 agulhas, uma vai sangrar.
Uhum.
Né? A não ser, claro, que você manipule para isso, mas aí é outra história.
Uhum.
Então, usar a agulha da acupuntura no agulhamento é bem interessante, porque você vai causar menos lesão, menos chance de hematoma e tudo mais.
Uhum.
E aí você vai inserir como se fosse uma infiltração. Uhum. Né? Então, você geralmente escolhe os pontos musculares, os nódulos, né? Para colocar a agulha, mas ela é seca. Por que, que ela chama seca, né? Ou dry needling, do inglês.
Uhum, uhum.
Exatamente porque ela não vai medicação.
Ah, ok.
Entende? Okay. Então, é como se você fizesse uma infiltração sem medicação.
Entendi.
Só que você usa uma agulha mais confortável para isso. Então, você faz o agulhamento. Eles são feitos em alguns pontos que já são até mapeados, né? Então, tem a ver com a região que você sente dor.
Uhum.
Esses pontos são pontos da musculatura que estão extremamente contraídos.
Uhum.
É uma questão mesmo fisiológica de sarcômero, que estão super contraídos.
Uhum.
E aí, quando você coloca a agulha lá, e aí você vai manipular a agulha, uhum. fazendo uma pistonagem,
uhum.
né, e direcionando a agulha em vários sentidos,
uhum.
várias direções,
uhum.
o músculo vai soltando por exaustão, porque a agulha acaba fazendo uma microlesão,
uhum.
né, acaba com o ATP da célula,
certo.
Com a energia, e ela solta por exaustão.
Que interessante.
Exato.
Isso. É muscular.
É muscular.
Que interessante.
É bem, não tem a ver
isso.
com nervo, enfim, na uhum. articulação, nada disso. É uhum. no músculo.
Uhum.
E aí, você usa, né, para se guiar, para achar os pontos, a área que a pessoa sente dor, mas não necessariamente é no local da dor.
Entendi.
Porque tem esse detalhe. Né? Nos mapas, né, do agulhamento, a gente usa os trigger points,
okay.
que são esses pontos.
Uhum.
E eles dão muita dor referida. Então, por exemplo, vou usar a mim mesma como exemplo. Eu tinha uma dor no ombro, sempre que eu fazia caminhada, e eu achava que era um problema no meu ombro.
Uhum.
Fui em médico, vi o ombro, ah, não, você tem alguma coisa, uma frouxidão, tal, precisa fazer físio pro ombro. E não melhorava.
Uhum.
Aí, um dia, eu sentei numa cadeira massageadora dessas bobinhas,
okay.
e quando ela bateu em um ponto na minha escápula, na região do romboide, atrás, nas costas, eu senti a dor no ombro, que era uma dor enfacada. E aí eu falei, opa, peraí, a dor do meu ombro tem a ver com um ponto das minhas costas, nada a ver.
Tipo, nada a ver mesmo.
Então, quando eu trabalhei aquele ponto, eu melhorei da dor no ombro.
Entendi.
Então, tem esse detalhe, esses triggers, eles também irradiam a dor.
Entendi.
Então, você, na hora que você vai tratar e avaliar, você vai ter que achar exatamente da onde vem. Então, é interessante, porque daí tem todo um exame físico mesmo, né? Anamnese, exame físico, tudo. Saber o que a pessoa faz, a movimentação, né? A ergonomia,
uhum.
para você buscar da onde vem. Porque nem sempre é tão óbvio.
Entendi.
Né? E aí você acaba tratando, às vezes até à distância.
Uhum.
E aí é legal, porque daí talvez não seja nem num lugar, né, que a pessoa tem medo, né? Ai, uma agulha no meu ombro, por exemplo, né? Não, pode ser em outra parte... Que tá, e aí você agulha esse lugar à distância,
uhum.
e você melhora aquela dor.
Olha, interessante isso. Eu sou ciclista, né? Eu já falei em outros episódios, já chamei aqui pessoas para falar sobre ciclismo também tudo. E às vezes a gente sente, por exemplo, um formigamento no dedão do pé, um formigamento nas mãos, uhum. E que às vezes não tem nada a ver com o pé ou com a mão, no manete ou no clipe do pedal. E talvez, pelo que você esteja falando aí, assim, isso é a origem disso, desse formigamento, sei lá, tá na coluna cervical, uhum. Não sei, aí você me explica onde está, eu não sei.
Não, provavelmente tem a ver com a postura, né, que tá na bike, e na força, né, porque às vezes a gente acaba contraindo o que não precisava para estar mantendo, né, enfim. Sim. Então...
E a Ângela veio muito, até depois eu deixo o link desse vídeo para quem quiser ver, da importância do bike fit também para a gente fazer os ajustes.
Nossa, faz toda a diferença.
E ela, o que é legal é que ela é ciclista, assim, de longa data, mas ela é fisioterapeuta e pouco bike fitter tem essa formação que ela tem de fisioterapia. Então, eu acho incrível, assim, juntar tudo numa pessoa como ela, né?
Sim.
E aí ela faz esse trabalho incrível. E aí eu te pergunto, se você já atendeu ciclistas mesmo, ou atletas que se machucam ou têm lesões assim em lugares, como você falou, a lesão está num lugar, mas a origem daquilo não tem nada, não é tão próximo assim daquele local.
Sim,
se quiser contar um pouquinho mais.
Não, é super comum, né? Por exemplo, a fascite, que as pessoas falam, e aí ficam tratando.
A fascite é uma coisa muito de corredor, né?
Sim, de corredor, mas também tem a ver com a pisada, né? E tem muita relação com a panturrilha, com a musculatura da panturrilha. Tá. Por isso que também pode, né, ciclista também pode ter, ou triatleta.
Sim, é verdade.
Então, é uma das coisas interessantes, porque na fascite você trabalha muito a panturrilha e não necessariamente o pé.
Entendi.
Também o pé, claro, para ver essa questão de pisada, né? Sim. Mas você trata os pontos gatilhos à distância.
É interessante, porque você falou da panturrilha. Eu atendo, além de ciclistas, bastante maratonistas também. E às vezes, um maratonista, ao longo da sua preparação para maratona, ele desenvolve uma fascite plantar que, assim, eu nunca tive, mas o que eu escuto deles é que é muito chato de tratar, demora. É 6 meses, é uma dor muito, muito chata. Uhum. E faz aqueles exercíciozinhos de pisar no... Uhum. De rolar o pé na bolinha de tênis. Sim. Não sei se aquilo serve para relaxar a musculatura, alguma coisa
ajuda,
do tipo.
Ajuda.
Mas eu não tinha me atentado, até porque não tenho formação para isso, que a panturrilha está correlacionada com isso.
Total, porque essa é a musculatura... Entendi. Que tensiona, uhum, a fáscia no pé.
Eu, né, achava que era uma questão de impacto, né? Assim, tipo, não, a forma como você transfere o impacto...
Também.
Assim, mas assim, mas não na minha só. Cabeça era só isso. Uhum, não tinha pensado mais amplamente, né?
Não.
E isso é bem legal saber. Até pra gente entender, assim, como é importante você manter toda a sua musculatura equilibrada,
exato,
né?
Exato.
Pra prevenir as dores em geral, né?
Eu acho que o principal em relação à dor é você entender que o buraco é sempre mais embaixo.
Literalmente.
Entende? Você vai com uma dorzinha e você vai descobrindo que tem mais coisas ali. Uhum. Né? Ainda mais quando a gente fala em dor crônica, mas em atleta também. Uhum. Né? Porque você tem uma carga, né, muito grande de exercícios, uma ergonomia, e você precisa olhar como um todo, porque uma pisada ruim, ela vai ter consequência no joelho, no quadril, principalmente. Então, uma cervicalgia pode ter muito a ver com o seu quadril e menos com a cervical.
Nossa, incrível.
Então, assim, porque é tudo uma cadeia, né? A gente é totalmente interligado. E é como a gente... Uma pedra no sapato.
Okay.
A gente não consegue ficar com uma pedra no sapato. Você, sim, tenta andar, mas você tem que tirar.
Sim, você tem que resolver aquilo.
Exato, porque aquilo, né, você acaba se descompensando, enfim, inteira, para pisar, né? Na dor, isso acontece, infelizmente, não é uma pedra no sapato, né? Algo tão simples de se tirar. É. Mas quando a gente tem uma fascite ou alguma coisa assim, você acaba mudando a maneira de pisar e de compensar, e você vai gerando outras, né, outras lesões.
Entendi.
Então, é sempre importante ver o todo.
Sim.
E entender que a gente tem muita ferramenta, né? E muitos profissionais. Então, às vezes um paciente fala, não, então eu vou fazer primeiro acupuntura, ou primeiro agulhamento, depois eu fiz, eu falo, não.
Tudo ao mesmo tempo agora.
Tudo junto, misturado. Entende? Porque, sim, uma coisa facilita a outra. Então, eu libero a sua musculatura, o físio vai trabalhar melhor, né?
Sim.
E aí, ele vai orientar o que é interessante, o que não é para você fazer, para o seu personal poder entender. que algumas coisas você pode fazer e outras vão ter que ser adaptadas para o seu biotipo, para a sua ergonomia, né? E a medicação entra também por um período curto para você poder fazer todo esse resto. E a psico tem que entrar na jogada, porque manejar o estresse de uma dor e as consequências que ela traz nas relações, no trabalho, o impacto, também é importante. Então, saber manejar... A psico ajuda muito. E a nutri entra, porque também a gente precisa entender como está, né, essa alimentação, como é que está esse metabolismo, o que a gente pode comer, o que a gente não, né, não é interessante para ajudar nesse trabalho muscular.
É engraçado. Quando eu, lá na minha prática, né, assim, quando eu recebo um paciente com dor, a gente pensa o que a gente tem na nutrição, que até foi um episódio muito legal, que foi a Luciana Bahia, veio falar de nutracêuticos no controle de dor. Quem está assistindo aqui se interessa pelo tema, só olhar ali na lista do podcast que vocês vão achar que esse episódio é muito legal. E ela trouxe assim, algumas coisas que eu já usava e outras que eu não usava. Então, a questão da curcumina, a questão do ômega 3 é um pouquinho mais velho, mas antioxidantes, assim, né? Que a gente imagina, e alguns estudos mostram isso in vitro, em vivo também, poucos. Quando você está mexendo com uma reação inflamatória, você está dando um carinho na dor, né? Uhum. Porque a dor ela está ligada, na verdade, à reação inflamatória, né? E muitas vezes essas pessoas têm alimentação muito desorganizada, muito rica em alimentos de baixa qualidade, ultraprocessados. O grande problema das pessoas é que, assim, por falta de tempo e por falta de conhecimento ou de empenho, elas estão cada vez mais caindo nesses alimentos ultraprocessados com baixíssimo grau de fitoativos e de nutrientes que ajudam a combater a inflamação e muito ricos em conservantes, em aditivos alimentares que a gente não sabe a longo prazo o que vai acontecer.
Exato.
Os estudos são... Assim, o que eu julgo é que os estudos para a gente liberar os alimentos, os aditivos alimentares como um todo, os adoçantes entraram nisso, né, todos esses anos... Eles são, assim, estudos mais ou menos curtos, põe no mercado, depois de 20 anos você descobre o que vai acontecer. Vê o aspartame. O aspartame foi lançado nos anos 90, a galera consumiu o aspartame até, né, até surgirem os estudos mostrando o malefício disso para cérebro, para uma série de tecidos. Então, na parte da nutrição e da dor, só fechando a janelinha... Eu tento trazer o paciente para esse lugar de fazer uma alimentação mais limpa, mais natural, com mais fitoquímicos. Entenda-se por fitoquímicos frutas, legumes e verduras, né? Que são ricas em antioxidantes, para a gente poder combater as reações inflamatórias e a dor, né?
Sim.
Por conseguinte. E aí a gente consegue trabalhar em conjunto, né?
Sim, sim. Fora que a dor também... ela acaba, por exemplo, para um atleta, diminui, né, o rendimento, diminui o prazer dele também como um todo, porque às vezes vai ter que adaptar ou parar ou, enfim, mudar o que está sendo feito. E aí a gente perde um pouco também o prazer, né? E aí você vai buscar prazer em outras coisas, como principalmente na alimentação.
Sim.
É mais viciante, né?
E do jeito errado,
exato.
Né? É aquela coisa então, só hedonista, imediata,
exato.
Que não vai ajudar a gente em nada, né?
Exato.
Um pouco de prazer é bom ter prazer,
claro.
Né? Mas aí a gente tá falando do exagero, né?
Exato.
Do desequilíbrio, né? E, olha, a gente já tá chegando no final do nosso episódio. Eu falo que sempre passa muito rápido.
Verdade.
E aí eu só queria que você exemplificasse pra gente. Quando uma pessoa se submete ao procedimento de agulhamento a seco, ela precisa de várias sessões para terminar um tratamento? Ou em poucas sessões você já consegue resolver boa parte do problema? Acontece, por exemplo, da pessoa ficar muitos meses precisando desse procedimento? Como que funciona um tratamento?
Tá. Bom, em geral, então, o agulhamento, ele é feito dentro de um contexto do tratamento que muitas vezes inclui medicação e, principalmente, a fisioterapia.
Uhum.
Então, eu costumo fazer três sessões, uma vez por semana, e reavaliar.
Okay.
Porque a ideia é que ele não se prolongue, né? Porque... Não, assim, eu não falei essa parte, né? Mas ele é doloroso. Então, assim, é um procedimento que a pessoa faz quando ela está com muita dor. Okay. E aí, ela só continua pelo efeito bom, uhum, que sente depois. Okay. Que é uma sensação de musculatura solta, de relaxamento. Mas é dolorido na hora e pode ficar doendo por 2 dias. Okay. Né? Mas como o resultado é muito bom, ela volta.
Entendi.
E isso vai acontecer, por exemplo, mais ou menos umas 3 sessões. Por quê? Porque daí a dor melhora. Entendi. E aí não vale muito a pena você se submeter a algo que dói mais que a sua própria dor.
Ok.
Então, eu acho bacana isso, porque eu sempre falo, olha, a gente precisa casar o agulhamento com a físio, porque aí a gente tira o agulhamento depois de umas 3, 4 sessões e mantém ou até aumenta a físio para manter essa musculatura saudável com menos dor. Uhum. O que acontece é que eu geralmente faço umas 3, 4 sessões, depois eu vou diminuindo para cada 15 dias, né? Para fazer tipo uma manutenção uma vez por mês, e aí às vezes é só sobre demanda, né? Então, às vezes, vou fazer uma prova amanhã, quero estar com a musculatura melhor e tal, e aí também também dá para ser assim.
É possível fazer isso, entendi. É.
Mas ele está dentro desse contexto, né? Uhum. E tem pacientes que adoram, viu? Apesar, uhum, de eu falar dessa dor, uhum, né, que assusta um pouco, mas não, tem gente que adora e fala, não, eu gosto de sentir, porque essa é uma dor boa. Sim. E é verdade, existe a dor ruim, né, uhum, que é a limitante, e essa é uma dor boa, porque realmente você sabe que depois dela...
Vai melhorar.
Vai melhorar.
Vai melhorar, né?
Vai melhorar.
E, então, assim, só para terminar, o motivo, a queixa principal para um paciente procurar o seu tratamento é a dor em si. Quer dizer, qualquer tipo de dor que tenha se cronificado, uhum, que não tenha, enfim, passado, etc., né, se curado, já daria possibilidade dele procurar um profissional como você e começar um tratamento, sim, específico para aquela dor.
Sim, o agulhamento ele funciona na dor crônica, mas também na aguda. Okay. Tranquilo. Uhum. Os atletas que se lesionaram. Também, uhum, isso já dá
para... Então,
pra...
isso também dá para beneficiar. Dá. Então, atleta ou né, pessoas com doenças crônicas que tenham gerado essa dor.
Uhum.
Ai, adorei, Cris.
Eu também.
Muito obrigada.
Passou rápido.
Passou muito rápido, né? Então, agradeço muito a sua presença. Acho que vai ser muito útil para os pacientes e interessados que estão escutando.
Ok.
E agradeço muito a Clínica Move pelo apoio, né? Por mais um episódio. Então, se você está assistindo esse episódio no YouTube, eu peço para você deixar seu like e seu comentário para a gente poder fortalecer o canal. Se você está seguindo esse episódio pelo Spotify, para seguir o canal e também para compartilhar com pessoas que possam ter interesse nesse tema, para a gente fazer essa informação circular para os demais interessados. Então, muito obrigada a vocês que nos assistem e até o próximo episódio.
Obrigada.